Faltando agora... Agora é 18, né? 18 para 5. É isso, 18 para 5. Estamos em contato com o Dr. Roberto Nishimura, médico da Ponte Preta. CBF divulgou nesse final de semana o guia médico de sugestões protetivas para o retorno às atividades do futebol brasileiro. Dr. Roberto Nishimura é um dos 9 membros da Comissão Médica Especial da Confederação Brasileira de Futebol. Como vai, Dr. Roberto? Prazer em falar com o senhor novamente.
Prazer, Massarelli. Boa tarde a todos. Né? Primeiro, agradecer a paciência, né, que nos vários contatos eu dizia que seria aguardar a conclusão e a divulgação do guia à disposição para a gente debater o futebol brasileiro.
Tá certo. Imagina, doutor, a gente que agradece aí a presença do senhor. Quais são essas medidas de proteção para o retorno das atividades que a CBF divulgou, doutor?
Então, foram 2 meses e meio, né, de trabalho intenso. Nós ouvimos os médicos, mais de 140 médicos do futebol brasileiro, das séries A, B, C, D, da feminina, abrangendo realidades desde o Acre, Rio Grande do Sul, passando pelos times do Sudeste. Então, é um documento nacional, é um documento voltado para a realidade brasileira. Obviamente, nós estudamos todos os protocolos do mundo, de Alemanha, de França, de Portugal, enfim, com as suas particularidades. Mas o que havia em comum, o que há em comum nesses protocolos, é a medida de segurança básica, que é a proteção individual de cada membro, né, atleta, comissão técnica, de todos que participam de treinamentos e jogos. Então, uso de máscaras, de proteções faciais, higienização, álcool e gel, assim, todas essas medidas são importantíssimas, são amplamente divulgadas, mas que a gente tem que colocar como a primeira barreira de proteção. Né? E essas medidas, por exemplo, o uso de máscaras, né? Recentemente a Organização Mundial de Saúde mudou atualizou a recomendação de uso de máscaras cirúrgicas a partir de 60 anos de idade. Então, são medidas que ao longo desses meses foram atualizadas, foram incorporadas, e com debates, né, com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com o Ministério de Saúde, com os técnicos do Ministério, com colegas de universidades, né, como o Dr. Sérgio Wey, da Unifesp, o Dr. André Pedinelli, da USP, do Hospital Albert Einstein. Então, foi um amplo debate, foi uma construção a várias mãos, né, e tive o prazer de ter sido nomeado relator desse projeto. Então, é uma comissão que continua trabalhando. Nossa segunda etapa é acompanhar aí os casos de equipes que estão realizando testes aí no futebol brasileiro e compilando esses dados para que a gente faça aí um estudo de prevalência setorial dentro do futebol. Então, dentro da nossa realidade do futebol brasileiro, os casos eventualmente positivos aí de atletas, de comissão, como eles evoluem. Então, basicamente, as medidas comuns de proteção, isso em todo mundo é um senso comum, e debate aí quanto aos testes e como vai ser realizada a retomada aqui do futebol brasileiro. Então, em termos gerais, esse é o documento que foi publicado.
Tá certo. João Carlos, doutor Nishimura.
Ok, prestado doutor Nishimura. Como ele tem trabalhado muito, né, Marco? Tá difícil de falar com ele, mas finalmente conseguiu. E o doutor, então, conclui aí o protocolo, né, como redator, já está divulgado, portanto, o protocolo que vai ser cumprido, hoje mesmo eu recebi, a gente já está tomando conhecimento. E, então, tudo indica, né, doutor Nishimura, que a notícia que nós tivemos é que hoje a comissão do governo estadual, a comissão médica do governo do estado, está analisando, e há uma reunião marcada para quarta-feira, se não estou enganado, às 15h. Então, tudo está aí caminhando para que na próxima quarta-feira já tenhamos a divulgação até das datas e locais para continuar o campeonato, é isso?
João, primeiro, boa tarde, né? Prazer em falar com você novamente. Obrigado, né? Reiterando a paciência e de novo aí, por ter esperado, né, essa divulgação. Entenda que eu faço parte de uma comissão nacional, então, por vezes, eu né, terceiro relator desse documento tinha que resguardar, né, as informações. Mas não era nada sigiloso, era por conta de atualizações que fossem necessárias. Hoje, nós discutimos, né, dentro do nosso clube, as medidas rotineiramente, né, de segurança. Então, a Ponte Preta está preparada hoje para a retomada nos aspectos, né, de segurança, de utilização, de testes e tudo mais. A gente está indo um compasso de espera. A Federação Paulista tem um protocolo que é diferente da CBF no sentido da especificidade do campeonato, né? O Campeonato Brasileiro, um campeonato nacional, existem viagens, né, de avião para diferentes regiões do país. O Campeonato Paulista é um torneio com 6 datas, né, para serem disputadas, num período mais curto. Então, assemelha nesse aspecto aos campeonatos de finalização da Europa, né? Mas a gente aguarda a flexibilização aí das autoridades de Estado, né? Por mais que o governo federal tenha ali alguma indicação, quem determina mesmo é o Estado de São Paulo, né, para nós aqui na nossa realidade. Esse protocolo foi enviado lá para o governo, está sendo analisado e não houve resposta, né? Então, enquanto não houver essa resposta, nenhum clube, teoricamente, pode entrar no CT. Alguns clubes têm treinado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, outros estados onde o governo local permitiu, né? Então, os protocolos são apresentados às autoridades locais, e sendo aprovados, eles são permitidos a entrada dentro dos treinamentos.
O governo de São Paulo ainda não deu um posicionamento para o retorno das atividades e ainda parece que nem está nos planos. O senhor acredita que possa haver uma mudança de posicionamento do governo do estado?
Senhora, eu acabei de receber aqui uma informação. Né? Rio de Janeiro, vou fazer um paralelo com o Rio, né? Eles tinham liberado uma flexibilização até para campeonato, parece que alguma decisão lá, enfim, caçou essa determinação, então esporte não é permitido, não existe esse sistema. O que eu penso assim, né, que dentro do plano São Paulo não há, nessa fase atual de flexibilização que estamos na região nossa de Campinas, não há previsão para liberação de academia, né? Então, é o que seria o paralelo nosso de futebol, seria talvez na quarta, na quinta fase, né? Então não seria agora, né? Porém, houve uma solicitação, né, por conta da ansiedade dos clubes voltarem a treinar, uma solicitação da federação lá para o governo do estado fazer análise. Agora, veja, o centro de contingência de São Paulo é composto por 15, 16, né, especialistas, né, e não é uma decisão pessoal de uma pessoa, né, ou de um profissional, de um líder, né, um consenso que é feito, tem que ser realizado lá dentro, né, que é encontrado dentro desse comitê para permissão. As medidas foram enviadas, né. Uhum. Eu, particularmente, nessa fase da pandemia, né, a gente provavelmente está chegando num platô, ali, de epidemiologistas e infectologistas que podem opinar melhor, mas eu tenho estudado muito esse tema, né, até por conta da comissão que eu faço membro, eu sou membro, né, então nós temos também contato com as autoridades, né? Mas ainda a gente está numa fase de atenção, né. Uhum. Então, assim, o que eu tenho observado muito é que os governos, nos diversos níveis, assim, não tem uma unidade, assim, né, de ação. Então a gente fica bem em compasso de espera. O que eu coloquei no meu clube é que todas as ações estão prontas para serem executadas. Pode ser amanhã ou semana que vem. Agora, tá, depende deles.
Doutor, a federação fechou com o Hospital Albert Einstein para a realização desses testes?
Então, é uma conversa, assim, é um teste genético, né, que foi validado há semanas atrás. Dentro desse teste, nós conversamos sobre esse teste, né, do Dr. Jorge Pagura, que é o nosso presidente da Comissão Médica do Hospital Albert Einstein, assim como o Dr. Lois Cohen. Então, houve essa facilidade na comunicação. É um teste preconizado por conta da facilidade de realização em escala. O que é realização em escala? ela tem a capacidade de analisar em torno de 1.600 a 2.000 exames dia, né, do RT-PCR. Na verdade, é a coleta de exame similar, né, por cotonete, com suave nasal, só que a análise, uhum, né, enfim, é automatizada, diferente da plataforma que já existia no ar. Então, eles adaptaram uma plataforma nova, mas será assim.
Os familiares vão passar também por esse teste ou não?
Não. Os testes são atletas, né, comissão técnica. Na verdade, assim, o que nós temos, né, o inquérito epidemiológico com 12 perguntas, onde as primeiras perguntas, então, tosse, falta de ar ou febre, temperatura acima de 37,5, 37,8, daí tem algumas variações quanto à temperatura, mas se houver alterações nesses parâmetros, essa pessoa é retirada e aí encaminhada para fazer o teste do RT-PCR, que é o teste de detecção do vírus, que teoricamente eles estariam numa fase aguda da doença. Os familiares da mesma forma, né? Os contactantes próximos. Então, por exemplo, nós tivemos no Flamengo, lá o motorista do atleta, enfim, que também teve contato. Então, eles são monitorados. Agora, responsabilidade de federação são os atletas e comissão.
Tá. João, para a gente encerrar com o doutor Nishimura.
Doutor, está surgindo um rumor aí, dizem que é uma ideia do CBF, para poder acelerar e cumprir o calendário da temporada, trazer os jogos para 48 horas, o que não é recomendado. Tenho certeza que o senhor, como médico, não iria aprovar, né, um protocolo desse aí. E, aliás, já está sendo rechaçado pelos sindicatos, a Fenapaf, né, que é um órgão que tem atuado muito, também já não está gostando. Mas como o senhor tá muito inteirado lá das coisas da CBF, isso aí realmente está acontecendo ou é mais as famosas fake news?
Bom, João, houve um debate, né, por isso que nesses 2 meses e meio, a respeito desse intervalo mínimo, né, entre os jogos, né? Isso realmente iria ser contemplado num protocolo ou não, né? Isso de pronto foi rechaçado, a gente não tocou mais no assunto. Então, o protocolo mantém as 60 e tantas horas, as mínimas são 66 horas, né, de intervalo entre os jogos.
Ok. Tá certo. Mais algum questionamento, João?
Não, só para avisar o doutor que a minha próxima consulta, além do joelho, é um trabalho que o doutor conhece bem meu joelho, agora eu vou incluir o braço esquerdo.
O que você está fazendo com o braço esquerdo, João?
Não sei, o braço esquerdo, viu, doutor, tá tão ruim quanto o joelho.
Vamos consertar isso aí, então. Eu já vou preparado, já vou fazendo meu raciocínio clínico.
Tá chorando, doutor Roberto. Tá chorando. A mulher dele tá mandando ele lavar o quintal todo final de tarde.
Pois é.
E ele tá chorando, viu?
Tá muito difícil, tá maluco. Cuidar de criança. Temos uma situação parecida, tem que acabar logo essa quarentena.
É verdade. Doutor, só para encerrar de vez, jogos no interior?
Olha, não é uma decisão, né? O protocolo reza isso, né? Que haja aí uma concentração dos times, para debatidos tanto ir e vir quanto concentrar num local. Mas não é uma decisão, mas está na mesa, está na pauta.
Está na pauta. Agora a gente vê aí a região da 13 de maio tudo cheio, shopping, a volta do futebol parece ser tão pequena, né, doutor Roberto? Ônibus lotado.
Pois é. Existe uma situação, né, que fica dentro do futebol, né? 70 pessoas que a gente consegue controlar diariamente, com temperatura, com inquérito, enfim. Mas eles saem, né? Eles têm... O ambiente dentro do CT, do futebol, de certa forma, a gente consegue controlar bem, né? Agora, com aglomeração, né, teoricamente, o resultado viria daqui 14 dias, né? Desse monte de gente que está na rua. Então, assim, concordo. As prioridades hoje, o combate ao vírus, manter os hospitais equipados, né, todo esse esforço que o poder público tem realizado, né, E nós deixamos bem claro no protocolo, né? Essa é uma medida protetiva, mas para quando houver possibilidade, não é para agora, não é para amanhã, né?
É assim.
Para que haja um planejamento, que as pessoas, que os clubes consigam se planejar, comprando equipamentos, fazendo cotação. Teve uma época que máscara cirúrgica, uma caixa que custava, né, X reais, multiplicou por 8, por 10. Então, o mercado aproveitou muito, né?
O preço está nas alturas.
Assim, pois é, né? Então, assim, é para ajudar os clubes a se planejar. Mas eu concordo que nesse momento, né, a prioridade é a vida, a prioridade é a saúde das pessoas, né? Mas também, em paralelo, temos que debater as medidas de saída, né? Não que vão ser executadas agora, né? Mas é promover o debate.
Tá certo. Doutor Roberto, mais uma vez, obrigado por atender aqui ao nosso programa, a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, João. Vou mandar um abraço aqui para o Marcelo Bono, que também várias vezes ele tem contato aí, né? E agradeço muito a paciência e estou à disposição. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado, viu, doutor Roberto?
Obrigado. Boa tarde.
Até mais. Até uma próxima. Até mais.